pelos quatro cantos. Prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvinte. O meu nome é João Pimenta e ao meu lado está a Paula Chen para mais uma edição do Pelos Quatro Cantos.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa, hoje dedicado ao turismo de inverno na região do Tibete.
O Tibete fica no oeste da China e é uma das regiões com maior altitude do mundo. Devido a razões climáticas e geográficas, o Tibete recebe o maior número de turistas durante o verão e outono, mas pouca gente visita o local durante o inverno ou primavera.
É verdade. Porém, como uma das raras regiões virgens ainda existentes no mundo, o Tibete apresenta paisagens muito diferentes nas quatro estações do ano. Uma viagem pela região durante o inverno irá ser uma experiência muito especial.
Tens razão, Paula. O lago Namtso está localizado na região central do Tibete. A altura da superfície do lago é de 4.718 metros acima do nível do mar. E é o lago com água salgada mais alto do mundo. No idioma tibetano, Namtso significa o lago do céu, com água puramente azul e transparente. O lago Namtso possui uma paisagem de planalto encantadora e representa a cultura típica do Tibete.
O lago Namtso fica a 240 km a noroeste de Lhasa, capital regional do Tibete. Durante o inverno, neva muito naquela zona. O lago congela entre o mês de novembro e maio. Ao chegar perto do local durante este período, pode-se vislumbrar um lago que parece um espelho entre as montanhas de neve.
A alguns quilômetros a sudoeste do lago Namtso está a montanha Nyetchen Changala, uma das principais áreas montanhosas do Tibete. Os picos dos montes de Nyetchen Changala são cobertos por neve todo o ano. É uma visão magnífica contemplar Nyetchen Changala a partir do lago Namtso, assim como vislumbrar o lago desde a montanha.
Antigamente, o acesso dos turistas ao lago Namtso estava sempre fechado durante o inverno, porque as estradas que ligam a região encontravam-se normalmente cobertas por grandes camadas de neve. No ano passado, as agências turísticas de Lhasa lançaram um pacote de viagem para o local durante o período do inverno.
A bela paisagem do lago Namtso e a melhoria das condições para o turismo já atraíram milhares de visitantes para o local. A senhora Yang, natural de Beijing, foi uma delas. Ela é uma amadora de fotografia e foi viajar pelo lago durante o mês de dezembro do ano passado. Vamos ouvir algumas das suas recordações sobre esta viagem.
Em 2011, não consegui visitar o lago Namtso devido ao bloqueio do caminho pela neve, com grande pena minha. Desta vez, meu sonho foi realizado com este novo pacote de turismo. Também consegui tirar imensas fotos da montanha Nyetchen Danla. Fiquei muito, muito satisfeita.
Para melhorar as condições de transporte durante o inverno e garantir a segurança e a saúde dos turistas, as instituições locais do setor tomaram uma série de medidas. Vamos ouvir a apresentação do vice-gerente-geral da Empresa de Turismo e Cultura de Lhasa, Paul Weiming.
Compramos veículos de limpeza de neve. Sempre que neva, podemos limpar os caminhos para passagem dos ônibus de turistas. Alguns visitantes podem sentir dificuldade em respirar devido à altitude na região. Também preparamos aparelhos de oxigênio para eles. Além disso, lançamos algumas medidas preferenciais. Os gastos da visita ao longo Namtso durante o inverno são quase metade do que no verão.
De facto, o Tibete deve ter um encanto especial no inverno. Os turistas podem relaxar com a luz solar amena e apreciar as montanhas de neve por toda a parte. Além disso, raramente chove ou faz nevoeiro durante essa época, por isso é sempre possível obter uma boa visão da paisagem.
A latitude do Tibete é relativamente baixa e, por isso, a temperatura mais alta em muitas cidades durante o inverno pode chegar aos cerca de 10 graus. Aproveitando essas características climáticas e geográficas, o Tibete vem promovendo novos pacotes turísticos, como, por exemplo, vislumbrar o Monte Komolama, o mais alto do mundo, ou ir numa aventura pela Grande Garganta de Yalongtsambu, a mais profunda do mundo.
Queria notar que o custo de fazer turismo no Tibete durante o inverno é bem mais baixo do que em outros períodos do ano. Os bilhetes para alguns pontos turísticos podem ter um desconto de até 50%. Os preços dos hotéis e as passagens de avião também são bem mais baratos.
Em dezembro do ano passado, 3 turistas de idade superior a 60 anos da cidade de Nanjing, no leste da China, fizeram uma visita ao Tibete. Uma deles falou-nos sobre esta viagem marcante.
A temperatura mais alta de Lhasa era superior à de Nanjing. Fazia muito sol durante o dia e o tempo estava muito bom. Depois de tantos dias na cidade, ficamos a saber que nos podemos acostumar à altitude e ao clima daqui, sem dificuldades. A viagem valeu bem a pena.
Bom, Paula, apesar da paisagem sem paralelo do Tibete, acho que os turistas se devem preocupar com os possíveis sintomas causados pela altitude na região.
Tens razão, João. A maioria das pessoas sofre alguma tensão devido à altitude ao chegar ao Tibete. Os sintomas incluem dificuldades em respirar, pulso rápido, febre, cansaço e tontura, entre outras. Mas o corpo pode ajustar-se à altitude local passado 2 ou 3 dias.
Sim, nos primeiros dias no Tibete, o turista deve evitar realizar exercícios cansativos, incluindo correr ou falar alto. O melhor é andar devagar, descansar bastante e vestir mais roupa, porque o frio pode ser muito severo.
Além disso, João, para acostumar-se gradualmente à altitude do Tibete, é aconselhável iniciar a viagem a partir de regiões de altitude relativamente baixa.
É verdade. O vice-diretor do Departamento de Promoção e Cooperação do Turismo na região autónoma do Tibete, Xiongna Dunju, partilha alguns conselhos com os ouvintes.
Os turistas podem se deslocar ao Tibete por comboio. Isso é uma grande ajuda para se acostumar ao ambiente do Planalto. A viagem pela região pode começar na região de Inche, que está situada no sul do Tibete, no curso inferior do rio Yalongtsambu. A altitude de Inche é de 2.800 metros. Lembro aos turistas para que tomem alguma medicação para melhorar a circulação do sangue antes de se deslocar ao Tibete.
Prepare-se para partir e descobrir os 4 cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Caro ouvinte, está a acompanhar o programa Pelos 4 Cantos? Na segunda parte da emissão de hoje, vamos até a província de Yunnan para conhecer melhor sobre a festa tradicional de Ano Novo de um grupo étnico da região.
Yunnan é uma província que concentra várias etnias e, entre esses grupos étnicos, muitos são os que possuem os seus próprios calendários e festas tradicionais para a celebração do Ano Novo. Por exemplo, na etnia Tai, os habitantes locais celebram a data com jogos usando água, um elemento de grande simbolismo. Na etnia Jinuo, a festa de Tamaoki, no idioma local, e na etnia Dulong, a festa do Kakwa, no idioma local também. Na província de Yunnan existe uma outra etnia, os Lisu, que celebram uma festa tradicional, o Roshi, que significa início do ano novo.
A etnia Lisu é uma das etnias que só podem ser encontradas na província de Yunnan. No passado, este grupo vivia na região adjacente à bacia do rio Jinsha, que flui nas gargantas da fronteira entre as províncias de Sichuan e Yunnan. Depois, vários se deslocaram para a zona perto do vale do rio Nu, um grande rio no sudoeste da província de Yunnan. Em 1954, a Prefeitura Autônoma do Rio Nu foi estabelecida e é hoje a única prefeitura autônoma dos Lisu.
Além de possuir a sua própria língua, os Lisu também desenvolveram e usam 3 tipos de caracteres. A estrutura social deste grupo é especial. Sobre isso, o especialista sobre costumes populares da etnia Lisu, da Prefeitura Autónoma do Rio Nu, He Yongxiang, afirmou.
O povo da etnia Lisu transita diretamente de uma sociedade primitiva para uma nova forma de estrutura social, denominada por nós como sociedade socialista. Porém, a sua cultura ainda mantém a tradição antiga, incluindo modos de vida e de produção, estado de consciência e maneira de celebrar as festas tradicionais. A diferença entre a sua própria cultura e a sociedade moderna marca uma característica especial da etnia. Acho que este é um fenômeno raro.
Na antiguidade, o vale do Rio Nu estava coberto de floresta e foi lá que os Lisu se fixaram. Durante um longo período, o povo daquela etnia inventou diversas ferramentas produtivas e dominou as técnicas de autoproteção e remodelação para melhorar as condições de existência. Entre essas várias ferramentas, a balista foi a mais representativa. Até hoje, na rua de Liuku, uma aldeia localizada na prefeitura autônoma do Rio Nu, é possível encontrar habitantes da etnia Lisu que mantêm o hábito de sair de casa com uma balista.
Além disso, ao longo da história dos Lisu nesta região, eles dominaram técnicas científicas para prever o clima e outros fenómenos de diferentes épocas do ano. Com base no uso da topografia e características do clima que se forma por influência da altura sobre o nível do mar, os habitantes locais também elaboraram um calendário natural conforme a regularidade da transformação dos fenómenos naturais. Sobre isso, o ex-chefe do conjunto de canto e dança da Prefeitura Autónoma do Rio Nu, Yang Wenji, apontou.
O povo da etnia Lisu divide o ano em 10 épocas. Para eles, o ano começa em março e termina em fevereiro. Março é considerado o mês da floração. Abril, o mês da migração dos pássaros. Em maio, a população deve cortar algumas árvores da montanha e cegas para depois usar como adubo do terreno. É o mês de lavrar as terras. Junho é considerado como o mês da fome, porque nesse mês restam poucos cereais para comer. É então iniciado um processo de semeação. Julho e agosto são a época da recolha. Como não sobram alimentos, o povo local deve subir a montanha para recolher frutas e escavar as raízes das árvores. A etnia Lisu era um grupo nômade no passado. Durante a maior parte do tempo, os habitantes precisavam de fazer a recolha para sobreviver. Setembro e outubro são considerados como o mês da colheita. Novembro, o mês da fermentação da bebida. Dezembro, o mês da festa tradicional. Janeiro é considerado como o mês da caça. E fevereiro, o mês de restauração das casas. Os habitantes da etnia Lisu moram em cabanas, que sempre sofrem danos graves durante a época das chuvas. Por isso, eles devem reparar as suas casas durante o tempo livre.
Segundo o calendário natural, o dia 20 de dezembro de cada ano marca a maior atividade anual da etnia Lisu, a festa do Kuoshi. He Yongxiang explica que
Kuoshi.
Kuoshi é o idioma da etnia Lisu. Kuo significa ano. Shi, homenagem e celebração. Os dois caracteres juntos significam o novo ano está a chegar.
Depois de a data de celebração ser definida por um membro prestigiado da geração mais velha, cada família informa os seus parentes que vivem em outros locais para regressar à terra natal. Prontamente, toda a população inicia os trabalhos de preparação para a festa do ano novo.
No primeiro dia do ano novo, cada família trabalha em conjunto para preparar o arroz e produzir um tipo de bolo tradicional da etnia em chinês, papa, que é feito de arroz glutinoso ou arroz extra longo. Conforme o costume tradicional durante aquela data, o povo da etnia Lisu deve fazer um sacrifício com esse tipo de alimento.
Após as atividades de sacrifício que decorrem durante os primeiros 3 dias, os habitantes começaram a realizar visitas uns aos outros. Os rapazes e as raparigas também aproveitaram a oportunidade para procurar o seu amor. Em Luxuei, um distrito da prefeitura autónoma do Rio Nu, o povo da etnia Lisu tem um costume denominado banho da primavera. A nossa visita à festa Quaxe da etnia Lisu fica por aqui. Espero que um dia possa viver pessoalmente a cultura e os costumes desse lugar de paisagens maravilhosas. O nosso programa chega assim ao fim e até à próxima emissão.